Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec. Espaço FAT, entrevista.
Estamos aqui com o maior prazer em entrevistar o Clayon Roberto Augusto Ferreira. Ele é um vereador eleito na última eleição do dia 7 de outubro de 2012. Bom dia, Clayon.
Bom dia, pessoal. Frati, bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso, né? Nessa quarta-feira. Muito obrigado pelo convite.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Zé.
Bom dia, Maria. Bom dia, Clay. Bom dia, Felipe.
Bom dia. Hoje nós estamos iniciando o programa de uma maneira diferenciada. Os ouvintes vão perceber isso. Quando o Clay chegou, o Clay tem um sorriso contagiante, né? Quando o Clay chegou, ele faz questão de dar aquele abraço gostoso. Aí o Felipe comentou: pô, mas o Vassil, você vai deixar o Clayon vai abraçar a tua mulher assim? Poxa, o abraço? Aí Felipe disse, o abraço é um beijo de corpo inteiro. Nossa, isso valeu. Bom, Clayon, você é de Guaxupé mesmo? Qual que é a sua formação acadêmica?
Isso, sou nascido e criado aqui em Guaxupé, né? Uma família de que a mãe reconhece, o filho da Solange, o Samuel Gans, o Roberto Carlos, mais conhecido como Bento, e meus avós é Geraldo Ferreira e Terezinha Luciano Ferreira. Nasci e criado aqui, e minha formação acadêmica, sou bacharel em Direito, formado pelo Centro Universitário aqui do Unifeg, e há dois meses atrás terminei minha pós-graduação em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Mozambique.
Muito bom. O Clay, vamos começar que já te dando umas cutucadinhas. O que é ser um administrador público?
Olha, um administrador público, o principal foco dele é gerir o patrimônio público. Tanto é que eu procurei especializar para entender um pouco mais sobre isso. O gestor público, gerir, significa devolver o que é o direito da sociedade, recursos que é da sociedade, com qualidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas, se preocupando com os problemas sociais que a cidade enfrenta, né? Então, ser administrador é ter essa visão global do município, né? Conhecer a nossa terra, conhecer a nossa cidade, saber se localizar, estar em contato com a comunidade, com a população, atenção para levantar que a maioria dos anseios sociais eles emergem, surge da sociedade, né? Então esse contato é fundamental também para o gestor. Então as principais, né, as principais atribuições dele são essas. No caso do vereador, né, na casa legislativa, fiscalizar os gastos públicos, né, se eles estão sendo empregados com qualidade, se estão sendo desenvolvidos com qualidade para a comunidade. E também isso, né, o gestor, tanto na área legislativa quanto executiva, acredito que algumas atribuições se diferenciam, mas a maioria, né, comum mesmo, é esse contato com a sociedade, esse carinho com a nossa cidade, né? Está sempre vendo o que precisa e melhorando, né? Sempre procurando melhorar isso a cada dia, né, que passa. Eu acredito que esse é o principal papel do gestor, porque ninguém faz milagre, ninguém faz caridade, o gestor não faz caridade para ninguém, né? Ele só tem que fazer o trabalho dele com qualidade e devolver isso com qualidade para a comunidade, que é direito, né, da sociedade.
Mas é isso que a população de Guaxupé pensa de vocês agora, a partir de janeiro.
Se Deus quiser, é isso que a gente vai tentar fazer da melhor forma, né, na Casa Legislativa, e encarar isso como uma responsabilidade, como um trabalho mesmo. Apesar de você trabalhar, você está de passagem, você está no cargo, você não é o cargo, né? Mas eu vou procurar encarar como o meu trabalho, porque eu acredito que o gestor ele ganha para isso, né, para estar à disposição da comunidade, para estar visitando os bairros, estar visitando tudo isso, né, estar em contato com esses problemas sociais, porque ele tem que conhecer para saber o que ele precisa melhorar, né? E não é esperar chegar até eles problemas, a maioria das vezes ele tem que ir onde o problema está, né? Porque muitas pessoas às vezes têm até um pouco de receio de chegar na Casa Legislativa e cobrar de algum vereador, de participar de alguma sessão. A mentalidade agora é outra, pessoal. Vamos juntos, vamos trabalhar juntos, vamos participar.
Como que está a tua preparação psicológica para enfrentar as adversidades aí?
A gente, graças a Deus, tem um pouquinho de experiência por ter trabalhado com o Roberto um ano e meio no gabinete como assessor, né, do prefeito, e ter feito essa pós-graduação que me abriu as portas. Então já tenho um pouco de preparo, tenho certeza que vão surgir muitas coisas novas, muitas novidades no meio do caminho, né? E é bom esse conhecimento para a gente saber driblar isso, né? Saber driblar e saber resolver os problemas de uma forma pacífica e tranquilizando a comunidade, né? Eu até brinco, falo que a nossa vida, como sempre, foi uma pipoca, né? Sempre tendo que se virar, né? Sempre família simples, humilde, sempre lutando. Eu tenho certeza que quando pegar um problema para resolver, a gente não vai ter muita dificuldade, não. Porque a gente sempre teve que se virar, né? Então, acho que agora não vai ser diferente. Agora é para ajudar o próximo, né? Pegar os problemas da sociedade.
Já que é a sua primeira... Não é a vez que você ganhou aí, você nunca tinha liderado por esse caminho?
Sim.
Você falou que o vereador ganha para trabalhar com a sociedade. Você não acha que os vereadores deveriam trabalhar de graça? Eles foram colocados lá em nome da sociedade. Agora, por que que eles ganham, e ganham um absurdo que ganham, e chegam na hora e não fazem nada?
Tá. Na verdade, dois pontos. Essa coisa de não fazer nada depende de cada um, né? Eu acredito que cada um encara a vereança da forma que entender, né? E a outra forma, no caso do salário, muitas pessoas, elas têm essa questão de valores, isso não compete a pessoa agora saber se é muito ou pouco, nem estou lá dentro para brigar por isso, né? Mas muitas pessoas têm família, tem que se sustentar, tem que ter um compromisso, né? Às vezes muita gente que quer trabalhar para a comunidade não tem um trabalho, não tem uma fonte de renda e não tem como sobreviver. Se é muito ou pouco, isso a gente pode até ver no futuro. Mas que esse valor é fundamental também para a própria subsistência do ser humano, eu acredito que é, né?
Você vai me desculpar, mas cargo de
vereador
não é emprego.
Não é emprego.
Eu deveria ter remuneração.
Se não tivesse remuneração, eu acredito que poucas pessoas iriam aceitar.
Mas ninguém aceitaria. Deixa eu fazer a minha pergunta, vai. Quais as características necessárias para ser um bom administrador público?
As características necessárias? Ah, eu acredito que você tem que ter ousadia, né, para tomar as decisões. Você tem que ser uma pessoa popular, uma pessoa que esteja em contato com a comunidade, que saiba conversar com as pessoas, que seja receptivo, né, que encare as coisas com alegria, a vida com alegria, que faça com amor, né, que tenha amor nas suas ações. Eu acredito que isso é fundamental para o gestor, porque é uma coisa que, acredito, ou você nasce ou ao longo da vida você desenvolve. Porque eu acredito que é um dom que Deus deu, porque não é para qualquer um, né? Você tem que ter um carinho enorme pelo que faz, porque você não tem hora para estar ajudando as pessoas, o telefone toca o dia todo, você tem os compromissos que você tem que resolver durante o dia, que já é de praxe. Então, mas é o carinho mesmo e a vontade de fazer, e a ousadia. Além da qualificação também, que é fundamental para você saber também as portas que bate, saber como o recurso tem que ser aplicado, né? Acredito que tudo isso faz a diferença.
Então, você vê que vereadores aí ficaram anos a fio na prefeitura, e se algum munícipe chegasse para ele e pedisse uma coisa, falou, não, vou fazer, ele nunca fez. Então, acho que teria que ter uma pessoa que você conhece, você é usada, né?
Sim.
O ministro chegou e falou assim, ó, na minha rua está acontecendo isso. Você não pode relegar aquele lá.
De jeito nenhum.
Ele falou com você, você vai atrás de quem é o responsável por aquilo e mandar fazer. Não sei se manda fazer, mas pelo menos expor o problema, o encarregado, acertar o problema do ministro.
Exatamente. Até bom você conhecer um pouco da gestão, quantas secretarias são, né? Qual a competência de cada um, justamente para saber resolver esses problemas com mais tranquilidade. Porque a maioria das pessoas, elas não têm esse compromisso.
Estou recebendo uma mensagem aqui. Pedro Paz, mandou um abraço para você.
Opa, meu amigão, um abraço, Pedro. Está ouvindo aí, né? Obrigadão, cara, pelo abraço. Estamos juntos para essa empreitada, né, mano? Precisa muito da tua ajuda lá dentro.
Pegando a pergunta dele, é justamente, talvez seria essa que eu queria fazer para você, Craio. Independente de quem ganhou ou deixou de ganhar, a gente é tudo por guaxupé, entendeu? A gente só pede para esses novos vereadores que estão entrando na Câmara agora, que eles não façam igual alguns que ficaram 4, 8 anos lá, só muito na oposição e trabalhando em prol da sua próxima candidatura. Nós queremos realmente é que os nossos vereadores aqui de Guaxupé realmente pensem na população de Guaxupé, que é um povo humilde, é um povo muito bom, entendeu? E isso é muito importante para o crescimento da cidade de Guaxupé.
Sim, vamos fazer.
É, com certeza. Só queria pegar o gancho de cima que o senhor falou que não é trabalho, que não é você estar de passagem. Mas como que você fica à disposição da comunidade o dia todo se você tiver um cargo fora da administração, da gestão? Você acha que você vai ter tempo para dedicar? Não, além disso, o senhor falou que não é cargo, né? Mas tem muitos vereadores que já têm um cargo paralelo com o de vereador, inclusive alguns que foram eleitos até. Você acha que ele vai conseguir conciliar o trabalho e a vereança?
Ah, peraí, antigamente o vereador não recebia.
Não é pelo salário, não.
Senador não recebia, deputado não recebia. Por que que então?
Não é pelo salário.
É porque antigamente, Felipe, a população pensava diferente, agia diferente. Conforme a população vai crescendo, acredito eu, há necessidade de ter outras pessoas que nos ajudam lá dentro dos órgãos que nós tanto necessitamos. Há pessoas, os vereadores, eu se eu for vereadora, desculpe quem está me ouvindo, eu quero ter o meu salário.
Não, é o que eu estou dizendo, não é pelo salário, é pelo fato de como você vai conciliar, ficar à disposição da comunidade o dia todo, ou na casa legislativa, usar as cabines, ou visitar os bairros, se você tem um emprego paralelo, como que você vê essa situação?
Se ele se propôs ajudar a cidade, ele tem que relegar com o plano dele e o segundo plano. Ele vai lá, cumpre a jornada dele, o serviço dele,
o que sobrar ele fica...
É, vai sobrar a noite só.
Ué, ele não se... ele quis se eleger vereador?
Não, eu...
pessoal, nós já estamos entrando numa polêmica.
Estamos
entrando numa polêmica aí que eu acho que não é bom para o público.
Claro, claro.
Ele tem as suas razões, você tem a sua razão, agora vocês não são culpados de ter o salário que, tem, que vocês vão receber. Entendeu?
Eu não estou falando isso.
Não, tudo bem, então não vamos entrar nessa polêmica de salário no salário, que acho que o que mais importante é o trabalho de vocês na Câmara de Vereadores. Isso para nós é muito mais importante.
Ô, Caio, ser um administrador público de Guaxupé é um desafio? Até agora, você... qual foi a tua maior dificuldade?
Olha, ser um administrador aqui em Guaxupé não é fácil, porque a cobrança é grande e, acima de tudo, foi plantada uma filosofia na cabeça das pessoas, do cidadão, de assistencialismo. Né? E, na verdade, o papel do gestor, do vereador, não é essa prática assistencialista. Né? Ele tem que fazer para a comunidade como um todo, né? Essa prática de remédio, cesta básica, de consulta, isso, o vereador tem que ver se está chegando ao alcance de toda a comunidade. Por que que um vereador chega lá no postinho de saúde e consegue marcar e um cidadão chega e não tem vaga? Então, você tem que lutar para que todos tenham acesso, né, para isso. Então, a maior dificuldade enfrentada até hoje foi essa, tentar mudar essa filosofia de trabalho que vem sendo implantada nos últimos 10 anos pela nossa Casa Legislativa. Né? Os vereadores eles tinham essa prática, não sei se ainda vão continuar tendo, mas é uma prática ultrapassada. Né? Acredito que se você não tem... na verdade, aqui, como existiam dois lados na Câmara, o vereador que era do prefeito chegava... Não, deixa esse papel comigo aqui que eu vou resolver para você. Ia lá conseguir. O vereador que era oposição chegava, não, o que é isso? Isso é um direito teu, vamos no promotor. E chovia a ação. Então, o que acontece? O correto é juntar as forças ali dentro da casa e falar, bom, por que não está tendo acesso para todo mundo? Chega no executivo e fala, prefeito, o que está acontecendo? Você quer ajuda? Quer que a gente tenta buscar um recurso no Estado, na União, com os ministérios, quer alguma força? Mas a gente pode ser uma formiguinha, mas se a gente bater em cima disso, pode ser que venha para todos. Então, acho que a maior dificuldade enfrentada acho que foi essa, de tentar mudar essa filosofia de trabalho, né, da Casa Legislativa.
Sim, nós já estávamos conversando com você, e nós estávamos comentando justamente sobre isso. Vocês estão lá para representar o povo. Se é colocado em pauta um assunto que diz respeito à cidade de Guaxupé, vamos supor que foi o opositor que colocou, os vereadores do prefeito votam contra, e vice-versa. Pô, teria que haver uma unanimidade e largar nesse negócio de partido, não é? Pensar na cidade. Se a pauta é boa para a cidade, todo mundo tem que votar. Agora, só porque é do prefeito, não é do prefeito.
Na verdade, o papel do gestor, o que acontece? Ele está ali para representar a sociedade, fazer o melhor para a sociedade. Se o projeto é importante, vai beneficiar a sociedade, nada mais justo que ele votar a favor. Por quê? Porque se ele votar contra, ele está indo contra um princípio básico enquanto membro legislativo, que é a visão bem comum. Né? Existem dois princípios básicos na administração pública, que é a disponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público sobre o particular. Então, você tem que estar sempre visando bem, primeiro, da sociedade, depois, o próprio ou essas questões particulares.
Mas é que tem visto, a gente tem visto aqui em Guaxupé que nada disso, né?
Não é só em Guaxupé, né? Eu acho que no geral, todo
mundo vai ser.
Em Guaxupé, não estou falando em Guaxupé.
Eu estou falando de Guaxupé.
Eu entendo, mas acho que no geral, tudo...
Eu acredito que acontece muito o seguinte, eu posso estar até enganado, mas muitas manobras políticas que acontecem, principalmente muitos compromissos assumidos durante a eleição, faz com que você fique na mão de algumas pessoas. Graças a Deus não tenho esse problema, fiz uma campanha limpa, honesta, sozinho, com a minha força de vontade, tanto é que poucas pessoas acreditavam que ia chegar. Então não tenho esse... Existe essa questão partidária, né, que o pessoal emprega, mas isso é a filosofia de cada um. Mas o papel principal mesmo, né, você está vendo isso, primando pelo bem ou não, isso é fundamental, né? Fundamental.
Foi por isso essa manifestação da população votar e fazer troca dos antigos, porque durante muitos anos eles foram ficando, não que não fizeram nada, todos têm seus méritos, todos fizeram alguma coisa, só que às vezes, por tanto trabalho que eles fizeram, hoje eles estão cansados, nós estamos precisando de sangue novo na prefeitura.
Exatamente.
Praia, você falou, você citou na pergunta passada, postinho de saúde. Não tem essa pergunta aqui, mas eu vou te falar. Porque eu, se eu fosse um candidato a vereador, entendeu? Não vou falar que eu não tenho essa pretensão, não, que ninguém sabe o dia de amanhã. Mas o que eu gostaríamos que esses vereadores novos trabalhassem nos postos de saúde, uma coisa sempre básica e importante, que nenhum dos vereadores falou. Um dos vereadores falou. Você chega, marca a consulta às 7, os médicos chegam às 8h30. Por que não o médico chegar antes do que o paciente no posto de saúde ou nos hospitais? Porque sempre o médico é depois, entendeu?
Sim.
Então eu gostaria de fazer essa pergunta, se vocês vão trabalhar nisso também. O médico chegar antes do que o paciente no posto de saúde.
Concluindo a pergunta dele, se o paciente chega atrasado, ele é atendido. O médico pode chegar atrasado.
Sim. Essa é uma questão que... Durante a passagem pelo executivo, muitas vezes quando você ia contratar um médico, abria, né, o processo, né, pouco se interessava. Né? Então, é uma questão polêmica a saúde. Isso, como vereador, tem que deixar isso de lado e lutar pelo que é melhor para a sociedade. Se for preciso ficar na fila um dia, até tarde, à noite, para ver como que funciona... Ou pegar, ficar no postinho de saúde, ver isso de perto. Eu acredito que tem que ser um respeito, né? Assim como tem uma lei na feira de banco ou qualquer outra coisa, nada melhor do que ter uma lei também no postinho de saúde, né?
Porque justamente quem procura o posto de saúde, normalmente é terceira idade. Alguns vai lá mais jovem, mas normalmente é as pessoas com uma certa idade maior.
Exato.
Você tem resultado de um senhor lá chegar no posto de saúde às 7h da manhã, entendeu? Marcado para 7, marcado para as 8h, o médico chega às 9h30. Isso eu falo porque eu preciso disso e isso acontece, né? Então, se eu fosse candidato a vereador, realmente eu ia trabalhar.
É o que eu sempre digo, né? Uma cidade com saúde é uma cidade feliz, né?
Com certeza.
Muitas pessoas, às vezes, coisa festa, coisa importante, mas se você tiver uma cidade com saúde, com uma educação básica de qualidade, eu tenho certeza que essa é uma cidade diferenciada. Né?
Porque eu acho que o importante para a cidade é ter saúde, ter posto, tudo. Mas acho que a preparação antes de você chegar num posto de saúde é muito bom. Esporte, lazer,
exatamente. Na verdade, essas ações de prevenção são fundamentais.
Exatamente.
Né? Você ter uma visão de prevenção, que seja no esporte, no lazer, na terapia comunitária, né, prevendo muitas coisas aí, com o caso de depressão e outras coisas mais, você economiza lá na frente, né?
Exato.
E economiza muito.
Talvez os representantes não
tenham atenção nisso, mas isso é muito importante. É uma questão polêmica que, se você fosse pegar algumas coisas, alguns tratamentos aí, e se fosse ver o gasto para prevenir, seria, nossa, invulnerável. E aí as pessoas deixam para tratar, em vez de a doença, do que tratar a prevenção, né? Então, isso é uma visão que faz a diferença. Eu tenho certeza que se tiver uma atividade, uma coisa ali, umas ações de boas atrás, né? Nós vamos ganhar muita coisa na frente.
Isso precisa ser colocado aqui no chupão, a prevenção.
Com certeza.
Voltando às perguntas, mais, qual é a importância da Câmara nas decisões sobre a administração da cidade?
Eu acredito que a Câmara Municipal, ela tem, se unida, ela tem mais força que o Executivo. Porque ali, você, além de ter 13 cabeças pensando, não uma, duas, né? Você, o papel dela é fundamental, porque Na verdade, ela tem que trabalhar em conjunto com o executivo, porque o prefeito não tem condição de rodar a cidade o dia todo, não tem despachar, tem o secretariado, tem o secretário. Então, o vereador é como se fosse um dos braços além dos 10 secretários que ele tem. Né? Então, esse papel é fundamental, porque muitas coisas que o vereador fica sabendo, que ele colhe, né, da sociedade, o próprio executivo não tem contato. Então, as decisões ali, esse conhecimento é fundamental para a cidade, para as decisões que são tomadas, né, lá na frente. Eu acredito que é muito importante esse compromisso e esse direcionamento da atividade legislativa.
Claro, na vereança, o vereador pode apresentar projetos sobre qualquer assunto? Ou tem assunto restrito?
Né? Não. É o seguinte, você tem que apresentar projeto de lei, né, que de acordo com o que cabe dentro da casa com as atribuições, e você pode apresentar pedidos e solicitações de providências, no caso através de ofício, que aconteceu muito com os vereadores, para o executivo. Né? Então você tem uma série de requisitos que você pode apresentar lá, porque o vereador não pode apresentar projeto que gaste dinheiro público. Né? São projetos que, diretamente no caso, né? São projetos que auxiliam também a comunidade e o executivo. Então, tem uma série de fatores ali que não tem como você fazer. Mas muitos projetos têm como fazer.
A gente tem visto aí, né, nos últimos anos uma coisa boba. Os vereadores representam para dar nome de rua às pessoas. Eu acho curto isso aí.
Na verdade, tem vários projetos. O pessoal, eles, na verdade, além de trazer a pessoa, traz a família, o cidadão Gosperrano, o Romérito, é bairro. Então, essa questão é muito polêmica, né? Porque isso faz parte do trabalho. Desde que você apresente projetos para a comunidade, se no meio você quiser fazer um projeto desse, tudo bem. Não só fazer esses projetos, né? Porque aí você fica meio...
Não, eu concordo com você. Tem muitas coisas aí, colunas, fizeram alguma coisa com o Gosperrano. Compensação tem cada um, com cada um, que eu nunca vi falar no meu livro.
Na verdade, eles fazem porque atrás da pessoa vem a família, vem os parentes, é complicado.
Eu gostaria de ter uma rua com o meu nome. Você não gostaria, Cláudio? Imensa vida.
Mas mesmo que você faça coisa pela comida, eu gostaria o contrário. Eu gostaria de chegar lá no postinho às 7h e o médico ter chegado às 6h30 lá no postinho. Isso para mim é o mínimo mais importante.
Não, mas depois que eu morrer, poderia.
Depois que eu morrer,
nós estamos, nós estamos caminhando por um lado, estamos caminhando por um lado mais particular aqui. Cláia, normalmente as pessoas escolhem suas profissões, ou o médico é porque o pai, o avô, alguém é médico, né? O vereador não deixa de ser uma profissão. Você, o que te incentivou a ser um vereador?
Entra para a história, né? A minha história de vida é desde os 12 anos de idade que eu trabalho, né? Então, comecei vendendo salgadinho, depois fui vendedor de jornal, depois fui office boy, depois fui 2 anos caixa de supermercado, depois trabalhei 3 anos no fórum com estagiário e conciliador de juizado especial. Já trabalhei com a Estelinha aqui, né, um tempo lá, já recebi as viagens. Então, eu sempre tive um histórico social de contato com o povo, né? Sempre conversando, sempre com esse carinho, esse olhando o olho das pessoas. Isso já tem um histórico, né, direcionado para essa área. Em 2003, teve aquele manifesto dos caras pintados, que eu fui um dos líderes. Então, já tenho uma história de lutar pelas causas sociais do município há alguns anos, né? Então, acho que foi isso que foi direcionando, né? Eu acredito que Deus também iluminou muito nessas decisões, porque quando eu terminei o terceiro colegial, eu não tive nem dúvida de entrar na Universidade de Direito. Então, acho que já é uma coisa meio que programada, né? Eu já tinha um carinho por isso, né? Já tinha um direcionamento para isso, mas eu acredito que tem esse lado também que a gente não pode deixar, né? De conhecer. E a família, né? Que, eu acredito que a política, ela começa dentro de casa, né? Então, se você aprendi isso ao longo dessas três eleições, que desde 2003 sou filiado ao partido político, né? Desde 17 anos, já é minha terceira eleição que eu concorri, e o lance dentro de casa, se a família estiver disposta a lutar, porque você acaba envolvendo todo mundo, né? É uma coisa que fica fora da pele, né? Dentro de casa você começa a ter discussão, fora, e aquela correria, aquele trabalho, vamos, e pessoas próximas, às vezes, não dando sangue, fazendo nada, pessoas que você nunca viu, trabalhando mais com a pessoa que tem o seu sangue, e é quase que ela problema dentro de casa, então eu acredito que você acaba envolvendo todo mundo.
Vai ser incentivado, né?
Vai ser incentivado, né? Família é fundamental, né? Essas decisões.
Nós vamos agora para o nosso intervalo musical, ouvindo a pedido do Clayon, a música Papel Machê com João Bosco.
Intervalo musical.
Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar. Ser feliz no teu colo, dormir e depois acordar sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar. Ser feliz no teu colo, dormir sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo, a tornada nascer violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris que é bom, nada vai desbotar brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo, a tornada nascer violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar o lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris que é bom, nada vai desbotar brinquedo de papel machê.
Espaço Fati, o programa de rádio da terceira idade. Apoio Cultural.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Dentre os programas que a 87 FM realiza junto à comunidade, está o Espaço FATI, programa realizado pelos alunos da Faculdade da Terceira Idade do Unifeg. O Espaço FATI é exibido todas as quartas-feiras
a partir das 11 horas da manhã.
87 FM, esta é a rádio de verdade.
Restaurante, pizzaria e lanchonete Varanda, com self-service todos os dias no almoço ou jantar. O Restaurante Varanda fica localizado na Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
PH Homem, qualidade, bom gosto e bom preço. Seja PH Homem, Rua Pereira do Nascimento, 54.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:06.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
Espaço FATI, o programa de rádio da terceira idade.
Estamos retornando com entrevista com o Cláudio Roberto Augusto Ferreira, vereador eleito na última eleição do dia 7 de outubro de 2012. Antes de nós iniciarmos as perguntas, eu tenho que mandar alguns beijos, alguns abraços aí para algumas pessoas da FATI, tá? A minha amiga Denise, a todo o pessoal que está ouvindo. E muita gente deve estar te ouvindo. Inclusive, o seu João, que é um que participa conosco aqui, ele é do nosso grupo. Infelizmente, ele está um tempo afastado. E a Vera, que é a esposa do Felipe. Um beijão também.
Praia, qual foi a sua maior dificuldade durante a propaganda eleitoral?
Olha, durante a campanha eleitoral, eu acredito que a maior dificuldade, né, enquanto candidato, é você mostrar que você é um candidato, né? Eu acho que o difícil é isso, porque até as pessoas falam, qual é a dificuldade? A dificuldade, você vai existir, é o solo do sapato, é pedir voto, mas a maior dificuldade enfrentada é você mostrar que você é um candidato, porque muitas pessoas, eu acho que não conhece. E aí, às vezes, você pergunta, puxa, até que ponto é... ter dinheiro na eleição é fundamental ou não. Para você se mostrar que você é o candidato, você tem que ter um marketing. E para isso vai dinheiro. Então, acho que a maior dificuldade é essa, você não ter condições financeiras de mostrar quem você é realmente, né? As pessoas te conhecer. A cidade é... Você acha que a cidade é pequena, mas na hora que você começa a andar, inclusive quando passei lá no bairro, vocês a pé à noite, você vê que a cidade é imensa, né? Que você tem que, não tem como ficar andando de carro direto, que tem combustível, e você, inclusive, tive que ser exonerado no cargo, né? Dia 7 de julho, então fiz uma campanha meio que na raça, no coração. Então a maior dificuldade é essa, você mostrar que você é um candidato, né? Eu acredito que é isso.
Talvez algumas virtudes de alguns candidatos que foram eleitos, talvez a maioria não tenha pensado muito. Mas aquele projeto que você traz, não simplesmente aquele santinho falando, olha, vota no mim que eu sou candidato a vereador, eu acho que quem se lança a candidato a vereador deveria ter pelo menos uma folha por escrito ali, um papel, com alguns projetos. Eu sei que nem você, nem outro vai poder fazer tudo o que está escrito ali. Mas aquilo traz alguma clareza para o eleitor.
Sim.
Talvez seria isso uma das suas virtudes na sua candidatura a vereador, que você trouxe isso para a gente ler, que eu acho que guarda até hoje lá.
Eu acho que isso é muito importante para um candidato.
Sim, eu procurei escrever as duas cartas, né? Tanto a Cláudia, vereadora do povo, que eu distribuí para a comunidade, e a carta dos estudantes também, porque eu vou estar 41, 2, 3.
eu sentei e fiz questão de escrever a minha história, amiga. Escrever a minha história, não fazer promessas absurdas, né? Porque político tem mania de prometer as coisas, então eu não prometi nada. Eu só pus quais são as intenções, as pretensões, os anseios, principalmente da casa dos estudantes, da juventude, por ter passado por isso, né? Então, e já viver na prática isso, então a gente tem um carinho especial por essa classe também, além de ter pela comunidade. Então é isso, eu acho que é fundamental você ter um histórico já, porque quando você se lança vereador, a sua vida progressa, ela vira um livro aberto. Né? Quem é a pessoa, onde é, tipo, quem é a família, tem estudo, tem trabalho, né? Tem a profissão. Então eu acho que tudo isso, né, justamente para clarear até para o próprio eleitor que ele está votando, porque você está contratando um funcionário por 4 anos, né? 4 anos tem que passar pelo crivo da sociedade novamente, e além de estar contratando, você está pondo o seu futuro na mão de uma pessoa, né? Então você tem que saber muito bem a ele, o caráter, né, de onde veio, tem, né? Então eu acho que tudo isso conta na hora da pessoa decidir o voto dela.
Ô, Cláudio, estou recebendo mais uma mensagem aqui pelo computador. É a Sônia, que encontrou com você na festa da creche.
Opa!
Tá te mandando um abraço.
Ô, Sônia, um abração, viu? Um abraço, fica firme aí que a gente vai trabalhar muito junto, principalmente com o pessoal aí que precisa da gente. Um abraço para você, obrigado, querido.
Ô, Cláudio, você já nos falou que você já, essa foi a terceira tentativa sua, né?
Isso.
E você pode nos falar com quantos votos você se elegeu?
Sim, na primeira eleição eu tive 107 votos, na segunda eu tive 129 votos e nessa agora eu tive 795.
Explodiu, né?
É aquele negócio, eu falei para todo mundo, é a campanha do coração, gente. Vou fazer tudo o que eu puder, porque o vai eu acho. Eu falei que era a campanha da minha vida. Eu falava para as pessoas, falei, gente, é a campanha da minha vida. Se não der certo dessa vez, eu vou ter que... Não sei como vai ficar, porque eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, eu quero estar lá, eu quero ter essa oportunidade, né?
Além de você ter essa força de vontade, que a gente vê nos seus olhos que parece que você está com uma ambição muito grande de trabalhar para o povo do Iguaçupé, entendeu? Outra coisa que te levou também, a gente não vai deixar de ser, esse carisma que você tem também da população do Iguaçupé, né, Cláudio?
Eu penso, eu tenho um carinho enorme, inclusive depois do dia das eleições à tarde, muitos amigos, pessoas da minha casa, lá me dão um abraço, porque foi uma vitória da sociedade, da comunidade, né? Porque quando você vota uma pessoa que ganha, que você sabe que quer tanto estar lá dentro, é uma alegria particular também. Então eu tenho certeza que foi a vitória do povo, né, de Iguaçupé. Pelo carinho que eu vi lá, depois que a gente saiu, foi pro parque lá com a minha família, bora lá. Eu sou nascido e criei lá, vivi muitos anos lá, tinha um monte de gente na minha avó também me esperando pra me recepcionar lá, pra me dar um abraço. Então, que foi a vitória de todos nós, né? E o compromisso ficou maior, né? Tanto pela votação quanto pelo carinho que as pessoas têm.
Você falou aqui que foi a quarta, a terceira vez.
Terceira.
Né? Haveria uma quarta se você não ganhasse?
Olha, eu acredito que haveria, viu? Eu acredito que haveria porque é o que eu falei. Eu gosto muito do que eu faço, meu trabalho, estou nisso, já pretendo agora especializar mais ainda, fazer o meu mestrado em ciências políticas, já estou vendo uma universidade que eu estou iniciando. E é aquele negócio, a gente tem que arriscar na vida em alguns momentos, né? Tanto pelo cargo que eu tive que ser exonerado, eu quis sair, então eu arrisquei, né? Arrisquei e falei, vou arriscar esses 6, 7 meses, porque o meu futuro está em jogo, é uma coisa que eu amo. Então com certeza eu estaria presente na quarta, sim.
Cláudio, eu tenho um ouvinte aqui, através do Facebook, ele deixou uma mensagem para você. É o José Mário Fernandes Pereira. Cláudio, renovação na Câmara. Um abraço, estou te mandando um enorme abraço.
José Mário, muito obrigado, obrigadão pelo carinho. Vamos renovar, vamos trabalhar. Participa, gente. Muito obrigado, José Mário, um abração para você também. Estava pensando se não teria como a gente pôr sessões, não teria sul, né, para chegar além do site da Câmara, chegar nas casas. Até uma pretensão que eu tenho de brigar por isso, as pessoas poderem assistir todas as 2 sessões do mês na sua residência.
Sim,
isso é uma coisa que eu vou bater no meu diante. Eu não sei como que está o orçamento, nem posso fazer para nós aqui. Mas eu gostaria muito de ter essa oportunidade de passar as pessoas ao vivo às vezes.
Seria interessante para a população ver quem são os realmente os vereadores que trabalham pela cidade.
Exatamente.
Você estava falando da tua realização, da tua família, da tua avó. Nossos filhos são os anseios dos nossos filhos, as tristezas, as derrotas, as conquistas são nossas também, tá? E nós sentimos em você, tá? Não é demagogia, nós sentimos em você como nosso filho e nós estamos assim, talvez como seus pais, cheios de realizações, acreditando que tudo vai acontecer.
Nossa, obrigado, viu? O carinho recíproco. A minha família sempre me incentivou em tudo e não temos patrimônio nenhum, mas temos a maior herança, que é o conhecimento, né? Que os meus pais deixaram. Acho que a maior herança é essa.
Mas com esses elogios, você não se enche muito, não? Né?
Vamos ao trabalho, viu? Eu agora
isso é muito importante,
mas não leva só por esse lado, não. Jeito nenhum, eu falo que a vereança é o primeiro degrau de uma escadaria que vem por aí, gente. Se Deus quiser, até queria comentar com vocês que eu estou direto, depois que passou as eleições, eu estou direto. Não parei, porque até pela reciprocidade também de estar ajudando a comunidade, né, pelo trabalho que eu vinha fazendo no gabinete. E agora não parei, estou desenvolvendo um projeto. Às vezes é madrugada, a gente acorda, perde o sono, vai fazer o projeto no computador. A semana passada já estive em Belo Horizonte, já bacana, tanto para agradecer ao deputado Popino, já pedi algumas emendas, algumas realizações para o nosso município através do gabinete dele, do seu representante dele aqui em Guaxupéu, do deputado. Então já estava lá pedindo recurso, lembra a nossa cidade, que eu estou sofrendo aquela terra, quero ver ela cada vez mais linda, mais cheia de oportunidade, mais justa, e preciso da ajuda de vocês. Então já estou correndo por fora também.
Porque a esperança nossa em vocês, dessa renovação, é que vocês pensam, não só você, como todos que foram eleitos e dois que ficou, entendeu? Que vocês realmente pensam no povão do Guaxupé. O povo do Guaxupé merece e merece muito esse destaso que foi feito muitos anos, entendeu? Com a população do Guaxupé. Guaxupé é uma cidade promissa, que está aí, está na mídia. Guaxupé é bom de se viver, o povo do Guaxupé é muito bom, então está precisando levantar Guaxupé. Guaxupé, eu acho que tem que estar sempre no auge, sempre com boas e novas para a população do Guaxupé.
Eu tenho certeza que a era política de Guaxupé para 2003 anos será uma nova era, uma nova etapa, né, de administração pública, uma filosofia nova de trabalho. Eu tenho certeza que vai mudar muitas coisas.
E falando em trabalho, quando que é que começa o exercício do mandato de vereador?
Na verdade, a posse é dia 1º de janeiro. Ela tem que ser dada a posse aos vereadores 1º de janeiro, né? Tem o período, né, dos anos certinhos. Você tem os meses que você trabalha, né, certinho, tem os meses que é o recesso parlamentar, né? Mas eu acredito que lá tem a legislação que fala que começa a partir depois que passa esse período de janeiro. Mas eu acredito que eu posso falar para mim, né, que o trabalho já começou faz muito tempo, que não tem essa questão de férias, que não tem essa questão de recesso, né? Eu acredito que o trabalho já começou já faz muitos anos, já faz 8 anos que eu estou nessa briga ainda.
Claro, você já tem falado alguma coisa sobre o que você pretende na Câmara dos Vereadores?
Sim.
Mas aqui tem mais uma perguntinha: quais são os seus projetos para o futuro da Guaxupé?
Sim. É o que eu falei, alguns projetos que eu falei na carta, até dizer algumas coisas, que é, além de projetos que você tem, né, além dos recursos, saber aplicar, alocar, atender a comunidade, o projeto principal eles vão surgindo ao longo das suas andanças, do seu contato com a sociedade, né? Que nem você falou, a questão da saúde, tem a juventude aí, que eu expus, que é essa questão do... esse projeto agora que nós temos de jovens, de jovem aprendiz, né, que é aumentar esse projeto de jovem aprendiz, a qualificação profissional da juventude, das pessoas.
É o ProJovem, né? ProJovem que você está falando?
É, lá tem, né, no CIEG, esse é um programa do município, mas tem um programa federal que é pelo jovem aprendiz. Algumas empresas já têm um número de jovens que tem que contratar, né? Justamente para não tirar do aço e já começar a qualificar e se preparar para a vida profissional, né? Então, esse é um trabalho, a qualificação profissional, tanto dessa juventude quanto da comunidade de uma forma geral, porque muitas vezes você tem a oportunidade de emprego, né? De trabalho, mas não tem a qualificação. E outra coisa, além de tudo isso, né? É esse trabalho, né?
Nós vamos fazer
um trabalho. Tá. Não, sem problema.
Pode
escolher. Porque o que eu acho principal de tudo isso, desses projetos, é ensinar a pessoa a buscar, né? Como eu estou batendo em cima dessa política assistencialista para tentar acabar com ela, é ensinar a pessoa a pescar o seu próprio peixe. Porque se a pessoa tem um trabalho, tem um dinheiro, ela não fica nas mãos do parlamentar e consegue as coisas com o seu próprio suor. Então, isso é uma coisa que eu bati em cima durante toda a minha campanha, né? Acabar com essa política do bolsinho com o dinheiro público, porque você não precisa ser pote. O vereador não serve, não é pote para a sociedade. Seus direitos estão sendo observados, respeitados, sim ou não, é aí que você entra. Né?
Direitos são direitos.
Direitos são direitos. Eu preciso de intermediar isso, né?
Cláudio, quais pendências seria de prioridade na sua opinião?
Olha, é o que eu ia falar. Uma cidade com saúde, com educação, é uma cidade feliz. Então, eu acredito que o principal trabalho nosso... Vão surgir vários problemas inerentes a todas as secretarias do município. Mas nós vamos trabalhar muito para que a sociedade seja respeitada, tenha saúde, tenha educação de qualidade, tenha essa qualificação, essa preparação. Então, eu acho que tudo isso vai acontecendo, né? Durante o trabalho também, o que você for observando e colhendo da sociedade, você vai pondo em prática, né? Eu acredito que é mais esse comprometimento, né, com a sociedade, com as causas sociais, que dito que é isso que vai ser fundamental ali dentro.
Cláudio, existe um projeto que é Adote um Vereador. Você concorda com isso? Você gostaria de ser adotado?
Olha, esse projeto, eu não conheço ele certinho, mas o que eu posso observar dele é o seguinte. Cada bairro seria interessante ter eleger um representante para ele poder falar por eles. Eu tenho uma ideia, um projeto em mente, pessoal, que é eleger um líder em cada bairro para que ele possa levantar os anseios. E quando eu passar em cada bairro que eu vou visitar aos sábados, né, que eu estou pretendendo desenvolver esse projeto, que é o gabinete itinerante, além do que eu pretendo fazer no bairro dos municípios, que é para ficar mais perto da periferia, né, o coração ali dos bairros, que eu tenho certeza que quem eleve o candidato, com certeza, e quem eleve é o povão, né? Quem elege o candidato, o representante é o povão. Então, até podemos ver pela eleição de São Paulo, né? Que o Haddad ganhou toda a periferia, quem elegeu ele foi a periferia. E ali eu tenho um carinho enorme. Então, eu acredito que se os bairros quiserem ter esse compromisso com o vereador, adotar o vereador, falar, você vai representar esse bairro. Apesar de você ter que representar todos, né? Mas se você quiser ser representante, se alguém vier fazer esse pedido, esse convite, nem precisa fazer, porque já vão fazer isso mesmo. Mas se tiver esse carinho, esse reconhecimento, essa reciprocidade, fica bem mais fácil da gente trabalhar em prol daquele bairro, que é do comunidade.
Eu acho que a pergunta seria mais certa. Guaxupé adota a tua ajuda.
É, né?
Guaxupé adota todos os vereadores.
Exatamente. Ficar entrando aí de uma forma mais...
Braio, voltando aqui nas perguntinhas.
Sim.
Como você se vê daqui 5 anos? Seus projetos são mais ambiciosos?
Olha, o que eu penso é o seguinte, é trabalhar. Duas coisas que eu sempre primei no meu trabalho é sempre fazer para merecer e nunca usar ninguém de escada para você chegar a algum lugar. Porque aos olhos de Deus não passa nada. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque agora é trabalhar. Eu tenho certeza que se você trabalhar, fizer um trabalho honesto, transparente, trazer recursos, conquistar muitas coisas para o município, dentro do Estado, como a União. Eu tenho certeza que a sociedade vai reconhecer isso e você vai alçar voos cada vez mais altos. Então é trabalhar, né? Tenho pretensões de ficar na administração, porque é uma coisa que eu sou apaixonado e adoro o que eu faço, mas é trabalhar, porque eu sempre fiz, inclusive tem muitas pessoas que eu atendi lá no gabinete. Eu tenho uma lista de muitas famílias, mais de 50 famílias, que durante a eleição eu não tive coragem de ligar para pedir voto, porque eu não fiz interessado em voto, eu fiz porque era o meu trabalho. Então eu prefiro deixar as pessoas reconhecer o trabalho, fazer por merecer, porque o reconhecimento ele é natural. É natural. É porque eu espero que a gratidão dos seres humanos aqui na Terra, né? Porque as bênçãos vão do céu. Mas faça sua parte enquanto
puder. Porque o que a gente tem visto ultimamente não é bem isso. A pessoa se candidata, tenta se eleger, simplesmente hoje pensando mais no salário. Né? Hoje sim, tem muita gente que pensa desse jeito.
Infelizmente, o salário e o status.
Algumas coisitas a mais que vem. Então, eu vou te esperando que vocês, pelo menos, penso nisso agora.
Se Deus quiser. Na verdade, eu costumo falar que administração, gestão não é para aventureiro, né? Porque agora começa o trabalho. Foi uma vitória, vamos comemorar, estou feliz, mas na verdade agora começa o verdadeiro trabalho, né? Porque você vai ter que ser sabatinado e você passar pelo clube da sociedade aqui 4 anos novamente, né? Eu faço é para merecer.
Você já expôs o que daqui a 5 anos? O que se pretende? Estaria incluído aí em ser prefeito de Guaxupé?
Olha, essa é uma questão que é através do trabalho que a gente vai ver, né, esse reconhecimento. Eu acredito que Guaxupé, o pessoal nos preocupou muito em renovação, transformação, em preparar novos líderes.
Concordo plenamente.
Tanto é que faltam nomes, às vezes, na política, né, para você colocar para concorrer alguns cargos aqui, principalmente do executivo.
Faltam nomes e sobram nomes bem ruins.
Então,
outra coisa que eu gostaria de pedir, esse pedido para os jovens, estudantes, pessoas catedráticos, com uma boa visão da política, aqui em Guaxupé, que se envolvesse um pouco mais na política.
Isso.
Porque a gente já está cansado de ver sempre as mesmas pessoas, e não mudando quase nada pela cidade. Não falo só aqui de Guaxupé, não. A gente fala por muitas e muitas cidades que a gente vê vai e vem. Então, um dia até conversei com alguns que veio pedir voto para mim em casa, até comentei com essa pessoa, falei, você é jovem, gente, tenta entrar na política, mas não entrar na política por dinheiro, tenta entrar na política por uma razão de ajudar, de fazer crescer a cidade, sabe? Porque a gente pensa desse jeito, quem está do outro lado, nós aqui, estamos aqui entrevistando, pensamos desse jeito, sabe? Fica difícil até talvez fazer isso, fazer essa pergunta, falar isso, comentar isso aqui, mas realmente a gente
queremos essa participação, com certeza, né? Tanto nas sessões, quanto no acompanhamento dos trabalhos da casa, né, de tais, ter esse contato. Às vezes muita gente tem esse receio de chegar lá conversar com o vereador. Poxa, eu vou soldar o seu, então não tem receio, vá, conheça a casa, participe.
Talvez que muita gente não entenda isso. Vocês são pagos por nós e vocês têm todas as obrigações de receber qualquer um que queira conversar com vocês.
Exatamente.
É o que às vezes acontece com muitos vereadores que não tem nem contato com ganhou.
Exatamente. Eu espero poder estar aqui com vocês falando de muitas notícias boas no futuro. Eu vou trabalhar muito para isso, vocês podem ter certeza.
Se Deus quiser. Claro, estamos chegando no final do nosso programa. Você quer deixar algum comentário seu em particular?
Queria mais uma vez, né, agradecer toda a comunidade, todas as pessoas que confiar no futuro em mim, de 4 anos, né? Quer dizer que eu contratava uma pessoa que ia trabalhar muito numa cidade melhor, mais justa, com oportunidade. Agradecer todas as pessoas que me ajudaram durante a campanha, que mesmo sem dinheiro para pagar, estava ali, estava pedindo voto para mim, estava me ajudando, às vezes nem me conhecia muito, nem me conhecia minha história, mas agora vai ter a oportunidade de conhecer e dizer que vou estar à disposição de vocês na Câmara Municipal, contem comigo o que vocês precisarem, de verdade.
Quem votou em você vai ficar feliz daqui a 4 anos?
Eu tenho certeza que quem votou não vai perder o voto nunca mais.
Então vamos esperar.
Vamos esperar para ver.
Quer dizer uma coisa, sinceramente, eu votei em você, mas pela entrevista de hoje, estou depositando toda essa ficha em você. Só espero que você não me decepcione.
Muito obrigado pelo carinho. Obrigado.
Gosto muito para que você consiga realizar tudo que você tem em mente aí.
Muito obrigado.
Clay, foi muito prazeroso ter você aqui com a gente. Esperamos aí no início do ano, talvez alguns meses depois, que a gente possa trazer você novamente.
Será um prazer, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Essa proximidade com a sociedade é muito importante. Quem me conhece, poder conhecer um pouquinho mais, porque agora eu sou vereador de 795 pessoas, eu sou de 50 mil pessoas.
Exatamente. E hoje nós vamos encerrar o programa também de forma diferente, nós não vamos deixar nenhuma mensagem, o Felipe costuma ler uma linda mensagem no final, só que hoje nós não vamos fazer isso. Em dedicação a todos os vereadores que foram eleitos, a você, nós vamos dedicar a música... seguindo em frente com a Almir Sater. Bom dia a todos.
Obrigado.
Intervalo musical.
Ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia. Chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrego o dom de ser capaz e ser feliz.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Notícia.
Lei fixa prazo de 60 dias para início de tratamento de câncer de mama. O tratamento de pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS, deve começar em um prazo no máximo de 60 dias contados a partir do diagnóstico, de acordo com a Lei 12.732, publicada no dia 23 no Diário Oficial da União. O projeto foi aprovado em outubro deste ano pelo Senado e tem apoio do Instituto Nacional do Câncer, INCA, para o Diretório Geral do órgão. Luiz Antônio Santini teve a iniciativa que vai melhorar a eficiência da prestação de serviços no tratamento da doença. A lei entra em vigor em 180 dias após a sua publicação. Dois motociclistas se chocaram violentamente nas esquinas da rua Dona Delfina, no Jardim Guaxupé, com a Alameda das Glicínias no Parque das Orquídeas. O acidente ocorreu segunda-feira, dia 26, tendo as vítimas sido conduzidas ao pronto-socorro, sendo que um dos rapazes aparentemente sofreu lesões em uma das mãos e o outro deixou o local ainda desacordado. Moradores prestaram os primeiros socorros até a polícia militar chegar e essa acionou a ambulância, tendo o veículo demorado cerca de 20 minutos uma vez que prestava socorro a pacientes do SUS. O bairro foi bastante afastado. De acordo com poucas informações obtidas na Santa Casa, Anderson, uma das vítimas, teve lesões na altura da face e nas pernas, tendo sido submetido a raio-x, além de outros procedimentos que teria comprovado não haver fraturas. Já Daniel, a outra vítima, levou pontos na mão direita, não foi informado quanto e liberado posteriormente.
Os estoques de café são maiores este ano em relação a 2011, em decorrência de uma colheita favorável. Para o presidente da Coxupé, Carlos Paulino, apesar desse cenário, irá sobrar café em 2013. Pelo contrário, aos meses de julho e julho de 2013, os estoques deverão ser menores. A colheita deste ano foi boa, mas não foi uma super colheita. Irá suprir a demanda durante esse período, porém não terá muita sobra para 2013, que será o ano de safra baixa, afirmou o presidente. Além disso, no último dia 23, o Banco do Brasil liberou 1 bilhão para que os cafeicultores realizassem a estocagem e comercialização do grão. O setor também solicitou junto ao Ministério da Agricultura um prazo de espera para os financeiros que irão vencer em dezembro.
Ainda na reunião da Câmara de ontem, segunda-feira, anteontem, segunda-feira, dia 26, correr sim de ritmo de despedida, é claro que algumas divergências aconteceram. Face a um projeto de regime de urgência que entrou em casa, vindo do Executivo, dispondo sobre a criação de vagas de pessoal permanente na Prefeitura de Guaxupé, regularizando jornadas de trabalho em alguns cargos. O projeto já é uma emenda para ser aprovado e vai acrescentar os cargos regularizados e alguns deles terão questão de novos horários. Alguns serão até 6 horas diárias e esses cargos serão destinados às pessoas que prestaram concurso público em 2010.
A polícia militar foi acionada na tarde desta terça-feira a comparecer a uma loja de doces na Avenida Dona Floriana, cuja proprietária relatou que repentinamente entrou em seu estabelecimento um homem com uma arma de fogo, ordenando a entrega de todo o dinheiro do caixa. Após pegar R$100, ele fugiu a pé. Os policiais saíram então em rastreamento e, próximo ao Parque de Exposições, na Avenida Presidente Tancredo Neves, avistaram um indivíduo com características similares ao assaltante. Ao perceber a guarnição da PM, o bandido saiu em fuga e pulou o muro do parque. O suspeito não teve sucesso, pois foi alcançado e submetido às buscas pelos PMs, que encontraram em seu bolso R$20 de 22 anos. R$20. Foi reconhecido pela vítima o indivíduo que assaltara a loja. Ele foi então preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia civil. A arma e o restante do dinheiro não foram localizados. Dia 29 de novembro, no Instituto 14 Bis, iniciará os eventos da Mostra 14 Bis de Audiovisual, oferecendo exibições de curtas com premiação e também palestras e oficinas. A Mostra terá início dia 29 às 7 horas no Cine Teatro 14 Bis e encerramento dia 2 de dezembro. Estão todos convidados. E para você que está à procura de emprego, segue agora as vagas do Cine. Acompanhante de idosos, açougueiro, ajudante geral, atendente de balcão de frios, auxiliar administrativo, auxiliar de cabeleireiro, auxiliar de eletricista de autos, auxiliar de escritório, auxiliar de frios, açougue e perecíveis, auxiliar de instalação de antenas, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de recepção, auxiliar de vendas, auxiliar técnico de instalação de alarmes, babá, camareira, contador, costureira, cozinheira, cuidador ou cuidadora de criança, cuidadora de idosos, cuidadora de pessoas com necessidades especiais, designer gráfico ou arte finalista, diarista, doméstica, encarregado ou encarregado do setor de frios e laticínios, entregador, estoquista, faxineira, garçom ou garçonete, gerente de loja, instalador de alarme, instalador de antenas, instalador de som automotivo, instrutor ou instrutora de informática, manicure, montador de estrutura de comunicação visual, motoboy, nutricionista, operador ou operadora de caixa, operador ou operadora de impressora, padeiro ou confeiteiro, pedreiro, professor ou professora para curso de secretariado e recursos humanos, professora de educação física, programador ou programadora de computadores, representante comercial, segurança de evento, serralheiro, serviços gerais, topógrafo ou topógrafa, torneio mecânico, vendedor ou vendedora no comércio varejista, vendedor exclusivo para pessoas portadoras de necessidades físicas e especiais, vendedora de serviços e web designer com Dreamweaver, Flash e HTML5. O Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, centro. Telefone para contato 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quarta-feira, dia 28 de novembro, é de máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de tempo nublado com chuva a qualquer momento. Essas informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
A presença de uma frente fria sobre o Espírito Santo no norte de Minas Gerais formou nuvens bastante carregadas no norte mineiro. Em Januária, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 113 milímetros de chuva acumulados entre segunda e terça-feira. É um volume de chuva muito elevado. Ainda teremos mais chuva na região sudeste. O volume de chuva já superou a média em Belo Horizonte e também na região de Vitória. Mas a chuva ainda está abaixo da média na região da cidade de São Paulo. Nesta quarta-feira, teremos sol, aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite em praticamente toda a região sudeste do Brasil. Mas pela manhã, há condições para pancadas de chuva no estado do Rio de Janeiro, no sul e no leste de Minas Gerais e também no noroeste de Minas. Essas pancadas de chuva na região sudeste ainda podem ser aí com moderada a forte intensidade. O ar vai ficar mais seco na quinta e na sexta-feira, o que vai diminuir as condições para a chuva. E até o final desta semana, o calor aumenta na região sudeste. Nesta quarta-feira, teremos temperatura de até 28 graus em São Paulo e 29 graus no Rio de Janeiro. Para Vitória, a temperatura máxima prevista é de 31 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura chega aos 29 graus. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis, o filme A Saga Crepúsculo, Amanhecer Parte 2, o final. Com sessões até quinta-feira, às 4h30 da tarde, às 7 da noite e às 9h30 da noite.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Horas e 48 minutos, muito bom dia a todos mesmo, bom dia aos internautas pelo www.87fm.com.br. Esse aí é o Guaxupé em Foco, para você que está sintonizando agora no 87, hoje é dia 28 de novembro, nessa quarta-feira. É, vamos dar agora uns parabéns para os nossos aniversariantes.
Parabéns, parabéns, parabéns para você.
É, parabéns para Letícia Marçom, para o Marcos Passarini, para Luciana Padro, para Cris Braga, para Daniela Galati Zavagli, Johnny Merson, Raquel Soares, Alessandro Brito, Gilson Donizete, Laís Marçal de Brito, Lázaro Valente Rezende e William Brito. Um abraço para todo mundo, um ótimo dia para vocês e um feliz aniversário. E para você também que quer mandar, quer receber os parabéns da comunitária, adicione a Rádio Comunitária no Facebook, www.facebook.com/87fm Guaxupé, ou ligue para cá pelo 3552-6038 e diga o dia do seu aniversário, ou fale aqui para nós, avise a gente no dia do seu aniversário.
Parabéns pra você.
Onze horas e 50 minutos, o nosso Guaxupé em Foco vai pro intervalinho musical com Ney Matogrosso, Ando Meio Desligado.
Intervalo musical.
pés no chão. Olho e não vejo nada. Eu só penso se você me quer.
Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
Nas noites de sexta-feira, você está convidado para começar sua noitada ao lado de Hernani Oliveira, no Sintonia da Noite. Sintonia da Noite, toda sexta-feira, às 8 horas da noite.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Vem aí, o Futebol das Estrelas. Amigos de Renato e Giovanelli versus amigos de Jean e Giovanni. Dia 10 de dezembro, às 17 horas, no estádio Carlos Costa Monteiro, em Guaxupé. Participação de mais de 40 artistas, entre eles, Seu Jorge, Alexandre Pires, Zezé de Camargo e Luciano, Amaral, Viola, Gabriel da dupla Zé Henrique e Gabriel, Gustavo Lima, Cafu, Veloso, Ronaldão, Flávio Conceição, os atores globais Carlos Andrade, Sidney Sampaio, Rafael Cardoso, Léo da dupla Victor e Léo, Marrone, Patati e Patatá e muitos outros. Participe dessa jogada você também. Ingressos limitados a apenas 5 mil. Garanta o seu na Banca Martins. Renda total em prol da nossa Santa Casa de Guaxupé. As empresas poderão fazer as suas doações direto na conta da Santa Casa. Futebol das Estrelas. Amigos de Renato e Giovanelli versus amigos de Jean e Giovanni. Realização Estância dos Amigos.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio à SIG.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Guaxupé em Foco. Programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
E às 11h56 na sua 87 VM, ouvimos aí no nosso intervalo musical Ney Mato Grosso, Ando Meio Desligado. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook ou www.facebook.com/87FM Guaxupé. No Twitter, o @87FM Guaxupé. Visite, conheça e explore também o nosso site, o www.87fm.com.br. Em nosso site você pode ver a nossa grade de programação, ouvir alguns programas gravados, além de poder participar do Alô Comunidade, um espaço dedicado a você ouvinte, e além também de poder ouvir a nossa programação ao vivo pela internet. Lembrando para todos que perderam ontem a entrevista com o Jarbas Correia Filho, que no nosso Guaxupé em Foco, já está postada em nosso site, o pessoal pode ir lá ouvi-la tranquilamente, também pode baixar tranquilamente. E assim chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Obrigado aos nossos colaboradores da produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Amanhã o Guaxupé em Foco volta novamente a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade, Guaxupé. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.